Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
11 horas e 5 minutos, muito bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Temática no seu segmento painel aqui pela tua Rádio São Francisco, hoje abordando mais um assunto do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Mude uma Vida, uma campanha Unimed. Já de início, os nossos contatos, o nosso WhatsApp que está na minha tela, 99953-0616, o nosso telefone 3220-9400 e nossas redes sociais através do arroba Rede Tua Rádio, Facebook, Twitter e Instagram. E claro, você pode também acompanhar ao vivo pela tuaradio.com.br. Bom, no último sábado, que surpreendeu muita gente, pegou muita gente desprevenida com esta saraivada de gelo que caiu sobre Caxias do Sul, algo que dificilmente tinha acontecido, assim, que a gente, ninguém lembra de ter acontecido o que aconteceu sábado passado, onde a cidade esteve meio que submersa no gelo, pedras enormes caindo, as pessoas assustadas, a gente meio que não sabe o que fazer quando acontece esse tipo de, digamos, se eu falar evento, vai transmitir para uma coisa positiva, mas não é. É um evento, mas foi um baita susto que a gente teve aqui no sábado passado. Essa noite também de madrugada choveu forte, vento, chuva, e fica aquele medo, né? Aquele desespero, porque contra os problemas da natureza, a gente fica inerte, a gente não sabe o que fazer. Então, de uma certa forma, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre justamente isso. A gente pode prevenir, além da previsão do tempo, além dos profissionais da meteorologia, nós temos como nos prevenir para esse tipo de situação. Por exemplo, quando começou a chover granizo, o que as pessoas fazem nesse momento? Como fica a agricultura? Como se proteger? Como se prevenir? E o pós-evento? Como agir? Por isso, nossos convidados estão aqui nos estúdios hoje para falar sobre mais este problema que deixou a população caxiense, principalmente em estado de alerta. O coordenador regional da Defesa Civil, Cristiano Becker da Silva, mais uma vez atendendo prontamente o nosso convite, Cristiano. E eu sei que a Defesa Civil está trabalhando ininterruptamente nesses últimos dias. Muito obrigada pela tua presença. Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia aos ouvintes da São Francisco. Bom dia, Rudimar, que está aqui na mesa. O Paulo Siqueira, da Defesa Civil do município também, o Maganin. Infelizmente, de novo, né, Rosângela, a gente vindo aqui para trazer mais um assunto há poucos dias sobre as barragens que tem levado tantas pessoas e o clima que tem sido um transtorno ultimamente muito forte. Os eventos que têm ocorrido são muito fortes. Esse final de semana nos abateu uma chuva de granizo com forte vento também, onde acabou danificando muitas casas, muitas famílias prejudicadas, né? Mas graças a Deus aí o Corpo de Bombeiros local, de novo também, né, fazendo a frente e atendendo essa comunidade desesperada, praticamente.
A gente entra em estado de desespero.
Exato. Mas só para concluir, então, e o Corpo de Bombeiros, junto com a habitação da prefeitura aqui, fizeram muitos atendimentos na noite do sábado, no decorrer do domingo, né, e perdurava ainda ontem, ainda os atendimentos. Retirada, remoção de fontes de perigo, que são árvores em via pública, árvores nas rodovias, enfim. Mas vamos lá, vamos de novo para mais um assunto e vamos tentar fortalecer preventivamente o nosso trabalho.
É o nosso grande intuito. Também presente aqui o diretor da Defesa Civil de Caxias do Sul, também faz parte da Secretaria de Segurança Pública, também responde pela Guarda Municipal. O Paulo Siqueira, presente aqui. A gente sabe que hoje é um dia também de extremo trabalho para vocês e eu quero agradecer imensamente a vinda de vocês. Paulo, obrigado.
Bom dia, Rosângela. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes, todos os colegas aí da mesa. E estamos, como aí já foi falado pelo Cristiano, e desde sábado, nesse esforço aí contínuo entre todos os órgãos municipais, estaduais. Nesse momento não existe time A, time B, a gente tem que jogar todo mundo no mesmo time.
É a comunidade, né, Paulo?
É, a gente tem que pensar naquela pessoa, naquela família lá que está molhando o colchão, a criança, então...
Verdade.
Esse é o nosso objetivo, então a gente não impõe barreira, nem horários e nem jurisdição. Todo mundo junto.
Coordenador da Defesa Civil de Caxias do Sul, o José Maganhã, também presente aqui no programa de hoje. José, bom dia, obrigada.
Bom dia, Rosângela, bom dia a todos.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Agricultores e Familiares, o Rodimar Menegoto, porque a agricultura, Rodi, sofreu bastante, né? Bom dia, obrigada pela tua vinda mais uma vez.
Bom dia, Rosângela, bom dia demais colegas aqui da mesa e bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio São Francisco. Bom, infelizmente, de novo aqui nós debatemos os problemas do granizo que tem atingido agora não só a área rural, mas também a área urbana.
A área urbana. E, claro, não poderia faltar a nossa parceira do nosso... da nossa programação aqui todos os dias presente na programação da tua Rádio São Francisco, a meteorologista Kátia Valente, que mora em Porto Alegre, faz parte da SOMAR Meteorologia. Kátia, presente nesse bate-papo de antemão aqui já a sua presença e agradeço imensamente esse tempinho que tu participas com a gente, pelo menos no começo do programa, para dizer, Kátia, como que tu não conseguiste vir no mapa aí, Kátia, que ia cair gelo aqui em Caxias do Sul, hein, Kátia? Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia também aos colegas, coordenadores, chefes da Defesa Civil. Bom dia a todos que participam do programa e também, claro, aos nossos ouvintes. Rosângela, a situação que aconteceu e que acontece bastante, que é bastante comum, a gente pode dizer, você colocou aí que essa situação em Caxias, nunca antes vista, enfim, às vezes acontece fenômenos adversos, né, um pouco mais fortes, mas a gente está acostumado de ver esses eventos em vários pontos do estado e que acontecem de forma recorrente. Principalmente, eles são mais comuns em estações de transição, como o outono e também a primavera, são duas estações em que essas possibilidades ficam maiores, não que não aconteça no inverno e no verão, também acontecem eventos de granizo, eventos de ventos fortes, eventos de enchentes, secas, enfim. Tudo isso acontece em qualquer época do ano, não tem uma estação mais ou menos e que não vai acontecer esse evento. Mas, como eu falei, as estações de transição, elas são mais, a probabilidade sempre é maior porque a atmosfera está mais instável. O que, que acontece com a condição do granizo? É uma situação bastante diferente, não é uma formação que acontece normalmente com entradas de frentes frias, não é normalmente quando acontece com entradas de áreas de instabilidade que a gente está acostumado de ver também aqui no estado, porque são vários os sistemas meteorológicos que trazem essas condições de chuvas, de ventos, de granizo, vendavais, enfim, tudo que a gente está acostumado de ver aqui no estado. Bom, normalmente, Rosângela, a questão do granizo é uma questão que a gente chama de, que faz parte do monitoramento e previsão de mesoescala, que é uma previsão de curto a curtíssimo prazo. E aqui no estado, infelizmente, nós não temos ainda a condição de prever com facilidade, com exatidão, esse tipo de evento. Por quê? Porque, infelizmente, nós não temos as estruturas e não temos as ferramentas necessárias para isso. O que, que seria necessário, assim, o que, que é uma condição bastante favorável e que facilitaria a vida dos profissionais? Nós termos uma condição de várias ferramentas que se sobrepõem para prever esse tipo de evento. Radares meteorológicos, antenas de satélites, modelos meteorológicos de menor escala espacial, quando eu falo em escala espacial, tudo isso junto, essas ferramentas junto e com previsores de 20, trabalhando 24 horas e 7 dias por semana, a gente conseguiria sim, então, ter esse tipo de previsão. Não é o caso aqui no estado, infelizmente. Esse tipo de evento, às vezes, ele pode acontecer em questão de minutos, se formar um evento desse. Aqui na região da Serra é uma região mais fácil de acontecer em função da orografia. Então, assim, ó, é uma série de condições que são necessárias para se formar esse tipo de evento, que, como eu falei, pode acontecer em questão de minutos até uma hora, e é necessário um conjunto bastante moderno e caro de ferramentas para que a gente possa utilizar para prever esse tipo de fenômeno.
Agora, Kátia, ontem conversando, você comentou que no sábado havia um pontinho em cima aqui da região de Caxias do Sul. A leitura desse pontinho tem como os meteorologistas concluírem que poderia ser chuva de granizo?
Não. Naquela ocasião que a gente conversou, foi uma maneira de expressar, né? O que que seria...
Não tinha nenhum sinal que pudesse simbolizar nada do que aconteceu?
Não tem sinais nesse tipo de evento. O que nós tínhamos no final de semana? Tinha a passagem de uma frente fria que trouxe a chuva na quinta-feira. Esse sistema estava no mar e do mar em direção à costa. Normalmente forma-se nessa época do ano o que a gente chama de vórtices, muito influenciado também em função da umidade que vem do mar, ou seja, que os ventos empurram do mar e, por causa da orografia, acaba instabilizando mais um pouco a atmosfera. Associado a isso, tínhamos ventos do quadrante norte em altitude. Então, assim, quando você faz previsão, você precisa ver os ventos em superfície, ventos em altitude, ver como é que está a convergência, a divergência desses sistemas, e tudo isso leva a gente ver, assim, bom, existe uma possibilidade de uma chuva, pode existir a possibilidade de temporais, isso a gente consegue prever.
Sim.
Agora, a questão do granizo e o local onde ele vai cair, aí sim a gente precisa, como eu falei, daquela instrumentação bem mais moderna, que são os radares, que eles conseguem ir até a nuvem, ver que lá tem informação do granizo e, junto com isso, com o sinal que esse tipo de ferramenta nos envia, eles vão mostrando para onde está o deslocamento daquele sistema e até que ponto o tamanho e se vai cair ou não. Enfim, é uma questão assim bastante grande mesmo de necessidade de ferramentas mais modernas para previsão, infelizmente, do granizo.
Certo, porque quando a gente ouve falar em frente fria, entrada de uma frente fria, para a gente é normal, né? Eu quero aproveitar a tua presença no início aqui do programa, Kátia. Eu sei que você tem outras tarefas, mas os nossos convidados, aproveitando uma meteorologista aqui, alguém tem um questionamento, alguma pergunta... Fátima, nosso presidente aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui em Caxias do Sul, tem uma pergunta a você.
Kátia, bom dia.
Bom dia.
Na agricultura, a preocupação com temporais é muito grande, principalmente com o granizo. E nós temos regiões que estão sendo atingidas praticamente todos os anos. E os mais antigos falavam lá no passado que diziam que quando passa, praticamente termina o ano, dificilmente no verão aí acontece granizo. Está acontecendo granizos em épocas não comuns. E isso pode ter algum fator que cause isso? Por exemplo, no mês de abril, sábado, ocorreu sem temporal e a temperatura estava muito alta. Normalmente, lá no passado, o mês de abril era normal dar geada. E nós não temos mais essa geada no mês de abril. E isso, que fatores podem provocar isso? Só para entender um pouco.
Claro, não. Na realidade, assim, é que esse ano a gente tem uma condição um pouco diferente do ano passado. O ano passado nós tivemos uma condição de geadas no mês de abril. Isso acontece alguns anos, outros anos não. Mas isso, esta condição está muito ligada a fenômenos climatológicos de grande escala. Quando a gente fala em granizo, a gente está falando numa escala micro, né? Aquela escala em que só um radar consegue prever. E ainda assim com poucas horas de antecedência. Quando a gente fala em condições de clima, aí nós falamos de grande escala. O que que está acontecendo esse ano? Nós temos um El Niño que está predominando, ou seja, ele é um El Niño bem fraco. O que que é o El Niño? É o aquecimento das águas lá do Pacífico. É longe de nós, mas é um aquecimento, ou às vezes, quando temos a laninha, que é o resfriamento, esses dois fenômenos, eles influenciam diretamente essa questão, tanto da chuva quanto da temperatura. Quando a gente tem El Niño influenciando aqui, principalmente nessas épocas de transição, como por exemplo agora o outono, ele tem como sua maior influência o aumento da frequência da chuva, muitas vezes do volume de chuva e também com relação à sua influência na temperatura, que não permite a entrada contínua e forte, ou frequente, eu diria assim, né, das massas de ar mais frio. Então, assim, essa condição das temperaturas ainda não terem baixado tanto, embora a gente está vendo assim, dias com grande amplitude térmica, bem típica de outono, nós temos essa condição do El Niño, que embora ele seja fraco, não é forte o suficiente para trazer elevados volumes de chuva agora ao longo dos próximos meses, mas ele vai trazer um pouco mais de chuva, ou seja, essas instabilidades, essas frentes frias, elas vão entrar um pouquinho mais frequente aqui no estado, mantendo essa condição um pouco mais de chuva e, consequentemente, estando a chuva aqui, as massas de ar frio não conseguem entrar com tanta frequência e também não com tanta força. O que, que eu estou dizendo? Não é que não vai fazer frio. Claro que vai, nos próximos meses vamos ter um inverno, mas vai ser uma condição bem mais amena. E isso acaba ajudando esse tipo de evento que precisa até de um certo calor na atmosfera para poder acontecer.
Certo. Olha, a previsão é mais ou menos que a gente imaginava aqui durante o início do ano também. Posso dispensar a Kátia, gente, meus convidados aqui. Kátia, quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui no programa, de extrema importância, porque a partir das tuas palavras agora é que a gente vai destrinchar aí e tentar alertar a comunidade para esta prevenção e, na verdade, a previsão do tempo, a gente sabe que vocês, como pessoas, seres humanos, vocês dependem também de um equipamento, né? E que, infelizmente, o Rio Grande do Sul, tomara que um dia consiga, né, Kátia? Mas até o momento não tem como prevenir, mais uma vez, deixar claro, não tem como prevenir o granizo, é isso, né?
É verdade, Rosângela, infelizmente não, mas a gente já avançou bastante, nós já temos algumas ferramentas, nós já temos pessoas, mais pessoas trabalhando nessa condição, e eu tenho muita esperança de que sim, a gente consiga chegar a um, pelo menos um patamar, né, em que a gente consiga prever algumas coisas e principalmente, né, que as pessoas consigam se prevenir perante esses eventos que vão se tornar, sem dúvida, cada vez mais frequentes e intensos aqui no estado. Agradeço também aqui a participação. Muito obrigada pelo convite.
Um bom dia. Esta é a nossa meteorologista, Kátia Valente, falando direto de Porto Alegre, da Somar Meteorologia. Ela que todos os dias aqui tenta nos prevenir, né? Mas nem sempre a gente também consegue. Às vezes eu ouço a Kátia 3 vezes, 4 por dia, a gente não presta atenção, né? De tão comum que fica essa coisa, a previsão do tempo. Mas às vezes, né, vocês como da Defesa Civil, a previsão do tempo é interessante para a gente tentar pelo menos nos organizar, né? Durante o dia, enfim. Pelo que eu entendi, nós não teremos um inverno rigoroso, é isso que ela falou, Rudi.
Pois é, agora...
Isso para a agricultura não é muito bom, né?
Não, nós precisamos de frio. Claro. Principalmente na fruticultura aqui, que nós somos um polo produtor de frutas, nós precisamos do frio justamente, a fruticultura é necessário a quantidade de frio. Nós precisamos no inverno, claro, abril ainda dá para se dizer que é muito cedo, não tem problema, mas lá no passado, normalmente no mês de abril era comum uma geada, então agora se vê que algumas coisas estão mudando, claro que a Kátia explicou que é referente até ao fenômeno El Niño, mas existem algumas mudanças que está causando assim uma estranheza para o agricultor. Ah, não é comum dar um granizo no mês de abril. O que que aconteceu?
Antigamente até podia dizer que os agricultores eram referência climática, sim, que eles sabiam do senso comum o que ia acontecer.
A primeira pessoa que eu pensei para chamar para esse bate-papo foi o Rudi, tu acha?
Pergunta para aquele vô lá da agricultura, lá ele ia dizer se ia ter chuva, se ia ter...
Só de olhar para o céu
ele já dizia. Olhava e plantava, não tinha previsão do tempo.
Histórias que o meu avô falava, que quando floresce um ipê, não tem problema de geada, eles...
Quando o João de Barro está muito tempo na toca...
Conforme a porta da casa...
Cris não conhece essas histórias, que tu é muito novo, né, Cris?
Estou tentando, mas não me vem à memória.
Né? A entrada da porta da casa de João de Barro era virada justamente para o lado do contrário, onde naquela estação viria mais vento e chuva, né? Tudo isso é observação, né?
Olha, agora eu estou olhando uma postagem aqui no site tuaradio.com.br. Prefeitura vai decretar situação de emergência em Caxias do Sul. O estrago foi tão grande assim, gente?
É, na verdade, estamos ainda... poderá decretar, a notícia certa é poderá decretar. Ontem nós fizemos aí uma reunião às 14 horas lá no gabinete da prefeitura, onde a gente reuniu praticamente todas as secretarias envolvidas diretamente nas ações pré e pós, né? E com o Corpo de Bombeiros também, Defesa Civil Regional, Municipal, Secretaria de Habitação, Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Urbanismo, Codeca, E a gente já avaliou todas as possibilidades. Então, a gente está no momento agora de coletar todos os dados. Porque nós temos os dados de pessoas atingidas, mas a gente não conseguiu ainda mensurar qualitativamente esses estragos. Então, existe um cadastro feito na Secretaria de Habitação, que as pessoas estão sendo orientadas a se cadastrarem, para fornecer telhas, né, para reposição nesses estragos. E isso, esse momento que a gente está coletando esses dados, é justamente para balizar se vai ser feito o decreto ou não da situação de emergência.
Quando é que vai ser definido isso?
Nós estamos, desde ontem, no fim do dia, coletando esses dados. A gente colocou uma meta, estipulou uma meta aí de que até quinta-feira a gente quer estar com todos esses dados em mãos e colocar diante o prefeito para ele, junto com a Defesa Civil, fazer essa avaliação da necessidade ou não do decreto. Só para que vocês entendam o que é o decreto de situação de emergência, né? Existem vários níveis que o município pode se enquadrar neste decreto. Um dos níveis, que seria o nível 2, que a gente está avaliando, de estragos, é um nível em que o município tem condições de suportar os danos, né, com seus recursos, mas que a gente necessitaria de ações de respostas rápidas. Uhum. Por exemplo, para comprar telhas. Nós, como prefeitura, teremos que fazer licitação para comprar telhas. E isso é um processo que demora por natureza, né?
Com o decreto,
a gente dispensa essa necessidade de licitação pela situação de emergência decretada. Certo. Então, o primeiro ponto, a gente teria condições de suportar a compra? Teria. A gente cortaria o caminho, como tu falou, para comprar de forma mais rápida para atender imediatamente as pessoas. E o segundo ponto, que daí afeta lá os nossos amigos da agricultura, que com a decretação da situação de emergência nesse nível 2, o agricultor que tiver perdas, as perdas que ele teve, e ele quiser daqui a pouco renegociar o seu financiamento com o banco, ou quiser sacar do seguro agricultura, o seguro agrícola, né, que ele tem direito, com o decreto de situação de emergência, é a chave que ele precisa para fazer isso.
Essa informação, Paulo, nos chegou no final do dia de ontem, isso, pela assessoria de imprensa da prefeitura, afirmando que o prefeito decretará, sim, após o temporal do sábado, situação de emergência. Uhum. Enfim, vamos aguardar, mas a informação...
Nós vamos avaliar realmente, né, justamente porque até o final do dia de ontem a gente só tinha o quantitativo.
Certo.
A gente tem que ver agora os dados qualitativos que nos dizem exatamente que estragos são esses, porque daqui a pouco eu tenho, por exemplo, a minha casa. A minha casa, eu tive danos metade do telhado.
Uhum.
E eu tenho condição de comprar a minha telha.
Sim, sim.
E o Maganin, a casa dele é uma casa mais simples e ele não tem condição de comprar essa telha. Então, quantitativamente, as duas casas tiveram estragos. Mas eu consigo suportar imediatamente ir lá comprar e colocar minha telha, né? Mas o Maganin talvez necessite desse aporte aí do município para aquela telha.
O último relatório aqui da Defesa Civil da região Serra informa que em torno aí de 523 casas, Cris, foram destelhadas ou tiveram as telhas perfuradas aqui em Caxias do Sul. Por isso que também é importante essa análise aqui da Serra como um todo para este decreto de emergência.
Com certeza, Rui. É isso que o Paulo fala agora. Nós estamos desde o sábado já fazendo essa análise, né? Sábado à noite nós já conversávamos, juntamente com o Corpo de Bombeiros, também estava atuando imediatamente no furacão, no olho do furacão ali, né? E nós íamos contabilizando. No domingo de manhã estávamos eu e o Maganin também junto ao Corpo de Bombeiros, fazendo essa análise. E de fato chegaram ao número de 523 casas, isso até...
Ontem à tarde, 14 horas.
Porém, o Corpo de Bombeiros, Habitação, Obras continuavam trabalhando, né? Mas está nessa média aí, eu acho que vai fechar em torno de 600 famílias aí por serem atendidas pelo poder público. E eu estava só para remeter aqui ao que a Kátia falava, tu vê que a climatologia está quase indetectável aqui para nós, né?
Total.
É, indetectável. Tem sido assim muito repentinamente, como foi o caso que ocorreu no sábado. E eu lembro bem que eu estava saindo caminhar no sábado, eram por volta das 5 e pouco, eu recebi uma mensagem do Magamin, que estava em Farroupilha. Olha, está indo uma frente forte em direção a Caxias. Eu lembro, tem uma mensagem aqui, dizendo que lá estava feio e que estava vindo para cá. E eu olhei para o lado de Farroupilha e vi de fato que estava aquela escuridão ali, né? E não deu 10 minutos depois, aquela tempestade de granizo com ventos fortes, muito rajadas de vento muito forte. Então o telhado que não foi avulsionado pelo vento foi perfurado pelo granizo. E outra coisa que me remete, Rô, que daqui a pouco preventivamente, é claro, isso é uma questão a longo prazo, mas se tu for ver as nossas construções também, né? O que fazer numa tempestade de granizo? Tá vindo, por mais que nós tenhamos tido, então, um aviso. Ó, olha, daqui a pouco...
A Maganinha avisou com uma certa antecedência.
Exato.
Tem o que fazer?
Tem o que fazer? Não, nós não temos o que fazer.
Tem que fazer, né, Magali?
Dá para trocar o telhado em 5 minutos.
Exatamente.
Tá? Pôr uma lona em cima.
Exatamente, também. Vai perfurar igual.
Às 17h18, o Magani mandou de Farroupilha.
Exatamente.
Chuva Magani, forte. Então a culpa foi tua.
Ele demorou demais em me avisar. Desviado Farroupilha
e Caxias. Agora, é impressionante. Eu felizmente, não estava em Caxias, eu estava em Porto Alegre, lá não, nenhuma gota caiu. Sim. Porque eu fico desesperada, porque é o que a gente não pode fazer nada contra fogo, enchente, furacão.
Alagamento.
Aí tu imagina aquela enxurrada de gelo caindo. Eu fico imaginando o desespero das pessoas aqui no sábado. Não deve ter sido fácil. Agricultura, então, o pessoal querendo sair para tampar lá, pelo menos a plantação de caqui, que foi a mais atingida, né, Rudi?
É, a única coisa é rezar. Que
não é rezar, não, com certeza. A gente vai para a cama, se encolhe e reza.
Porque não tem o que fazer. Na agricultura ainda, a questão do granizo, não tem um método. Lá no passado existia até a questão dos foguetes anti-granizo, mas eles não eram efetivos, não deram certo, enfim, foram até abandonados, e hoje não tem. Hoje o que tem talvez são as telas de proteção, mas hoje, em virtude de ter um custo muito elevado ainda, ela não está acessível para o produtor. A questão do seguro agrícola, que alivia, ameniza um pouco, porque...
Mas também não resolve, não, né,
ele resolve, porque antes de não ter nada...
Mas ele resolve o custo, a perda do produto, não tem o que fazer.
Mas é que nem me disse esse agricultor que nós tivemos contato maior, ele disse, eu tenho seguro, mas se eu comercializasse, colhesse a minha produção e comercializasse, eu ia com certeza... tem uma renda maior. Então, bom, se não tivesse nada, é muito pior. Então, pelo menos um seguro. Mas ainda nós não temos uma ferramenta, um seguro ideal. O que nós precisamos? Justamente um seguro ideal para garantir a produção e a renda. A produção.
Na verdade, o seguro, né, conversando com os agricultores, quando houve agora um mês atrás na Fazenda Souza, o seguro que eles têm garante o pagamento do empréstimo.
Mas existe dois, né, tipos.
Existe. E o pagamento do empréstimo, muitas vezes, fica. O valor que se pega emprestado é muito inferior ao valor total do lucro deles.
Com certeza,
deles,
né? É o custo, somente o custeio. O custo, né? Porque nós temos dois tipos, que é um programa de amparo chamado ProAgro, que garante o crédito que eu busquei no banco, que é o custeio, e existe o seguro privado. Mas ainda, o seguro privado, para algumas culturas, ele não é todos os agricultores que conseguem aderir. Então, nós temos essa dificuldade ainda. Nós, como entidade, estamos batalhando que tenha um seguro, reivindicando um seguro adequado justamente para ele garantir a produção, porque daí, pelo menos, ele vai dormir um pouco tranquilo, porque nós temos regiões aí, por exemplo, essa região que foi atingida, que é próxima a minha região, a Sexta Légua, no ano passado, ela também foi atingida. Por exemplo, esse mesmo produtor, ele acabou perdendo ameixa e pêssego, e agora ele perdeu parte do caqui.
E há um mês atrás também, né?
Então, claro, um mês atrás foi em regiões diferentes. Hoje o agricultor está muito preocupado com essa situação. E segundo alguns especialistas que a gente ouve, Hoje, a nossa região, não só a região aqui nossa da Serra, mas como uma região sul, não sei se a Defesa Civil tem esse dado, somos o segundo lugar do mundo propício a temporais. Só perdemos esse título dos Estados Unidos. Então, nós vamos...
Até Rosângela, isso o Brasil conseguiu.
Rosângela, nós vamos ter que se acostumar com os temporais?
Deus do livro, não quero estar mais aqui, Rudy. Não quero mais isso. E um agravante que eu vejo nisso tudo, querendo ou não, e se a gente for fazer uma análise aqui, o culpado de tudo isso é o homem. Porque nós mexemos com a natureza, porque nós colocamos fogo na mata, porque nós conseguimos poluímos. Construir empresas que poluem o ar, porque nós usamos carros que poluem o ar, porque nós entupimos o bueiro. Eu acho que resumindo tudo isso, não é culpa minha, nem do Rudy, do Paulo, enfim, não é essa. Eu estou falando do ser humano como um todo. A gente está mexendo na natureza a tal ponto que daqui um pouco vai nevar em janeiro, aqui no Brasil.
Bem então, provavelmente.
Né? Então, aqui, o que aconteceu sábado não estava previsto, né? A gente sabia que era a época de, talvez, uma geada, era isso, né, Rudy?
É.
Que é o que a gente está acostumado, né?
Comum, mas não granizo.
Então, ano passado, esse período, estava fazendo geada. A gente essas coisas, né?
É, e o que é pior é que são eventos curtos, mas muito intensos.
E devastadores,
exato,
né?
Não é uma coisa que levou 2-3 horas, que levou um dia para superar. É coisa de olhar para o céu e está acontecendo e logo de seguida...
Ah, foi cerca de 10 minutos?
Não deu 10 minutos.
Mas a enxurrada que teve no mês passado foi algo parecido, né? É. Foi uma questão de 15, 20 minutos.
120 milímetros.
11 horas e 36 minutos, hoje falando sobre as consequências do temporal de granizo que ocorreu sábado. Esta madrugada também tivemos aí uma chuva forte. Conosco o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto. O coordenador regional da Defesa Civil, Cristiano Becker da Silva, o diretor da Defesa Civil de Caxias, o Paulo Siqueira, e o coordenador da Defesa Civil, José Maganin. Também tivemos na abertura do programa importante participação da nossa meteorologista, que tentou aí esclarecer mais ainda para você que tem como a previsão do tempo que está caindo em descaso, que a gente estava comentando até agora. Não é que caiu em descaso, gente, que cada vez mais precisa-se de mais equipamento, porque cada vez mais o planeta está confuso, o planeta está entrando em conflitos, né, de uma certa forma. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta eu quero saber como as pessoas devem agir. Por exemplo, eu ouvi vários relatos, eu estava dentro do carro, eu não sabia se eu saía, se eu encostava embaixo de uma árvore, se eu ia para uma marquise. As pessoas não sabem o que fazer nesse momento. Depois dos comerciais a gente volta falando mais sobre isso.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.